particularmente para a imprensa escrita, das atuais e críticas condições em que se debate. Estaria, assim, para além de uma perspectiva, de uma política de informação, que possa promover uma melhor qualidade da imprensa e, consequentemente, uma maior difusão dos jornais, especialmente da imprensa escrita diária, onde é mais bastante crítica. Deveriam ser encaradas como um alerta a transmitir à opinião pública em geral e, em particular, a todas as entidades ligadas ao sector, com relevo especial para o papel a desempenhar pelos próprios profissionais, de forma a acentuar a grave crise atual e a necessidade de se encontrarem soluções que garantam o fluxo da informação, elemento fundamental na formação de uma opinião pública indispensável para uma vigência democrática participada e responsável. Daí que este Conselho se tivesse dirigido aos sindicatos de jornalistas, ao sindicato dos gráficos e outros trabalhadores da imprensa e às associações da imprensa diária e da imprensa não diária, em ofícios em que se transmitiam as preocupações do Conselho de Imprensa e solicitando as propostas e sugestões de trabalho que aquelas organizações julgassem úteis, de forma a possibilitar uma apreciação conjunta do problema. Depois de terem sido recebidas respostas de adesão às propostas feitas, passaram a realizar-se no Conselho de Imprensa e, ao longo do ano de 1984, várias reuniões com os organismos referidos, nas quais seguiam registando as opiniões que eram emitidas pelas referidas entidades quanto aos problemas analisados. Uma comissão posteriormente nomeada para analisar, condensar e dar forma de projeto de parecer ao material obtido viria a apresentar um minucioso relatório que, submetido à apreciação de várias e sucessivas reuniões plenárias do Conselho de Imprensa, viria a ser aprovado na sua versão definitiva em abril de 1986. E a aprovação esta que se fez por unanimidade. Ora, a aprovação por unanimidade, como aliás se disse, do texto agora divulgado amplamente, e lembramos a constituição heterogénea do Conselho de Imprensa, um magistrado, jornalistas, representantes da opinião pública, cidadãos de reconhecido mérito, associação da imprensa diária e não diária, etc., tem merecido das entidades a quem foi prioritariamente dado conhecimento, mereceu provas de apreço e incitamento que, neste momento, me é grato registrar. Sem a pretensão de se ter feito ou de se ter produzido obra acabada e isenta de críticas ou reparos, afigura-se-nos tratar-se de um trabalho objetivo, honesto, cujo defeito estará apenas na sua excessiva condensação. Em poucas páginas pretende-se dizer muito, muitíssimo mesmo. Seja como for, o texto que agora se divulga, bom ou mau, e o resultado, bom ou mau, e o resultado é o resultado de longos debates e representa a posição assumida, insistimos, por unanimidade, pelo Conselho de Imprensa a que me honro de presidir. É esta a finalidade com que decorreu esta conferência de imprensa. Estão presentes as pessoas que colaboraram indiretamente na elaboração do documento, fornecendo dados, elementos, estatísticas, e cuja presença neste momento me faz agradecer, registar e agradecer. E estão presentes também membros do Conselho de Imprensa que colaboraram ativamente e que assistiram às reuniões então efetuadas, que poderão dar qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, que entretanto, como isto começou muito tarde, é possível que já tenham tempo de ler o documento, que ele não é muito grande. Está muito condensado, é muito compacto, mas
não é assim tão extenso que eu não tivessem podido ler. De maneira que estamos à disposição.
Não parece.
Oh, pois claro, pois claro. Parece que uma das pessoas que interveio ativamente. Pois claro.
Eu, o documento está na vossa posse, nós não vamos lermos, os jornalistas vão estar a ver. Eu queria apenas chamar a atenção, digamos, para duas ideias que eu me parece que são duas ideias de força e duas ideias de fundo deste documento. E que digamos que são as ideias que suscitam a maior preocupação do Conselho de Imprensa e que, digamos, têm a ver, digamos, com a sua função. Eu, em termos muito simples, diria que a fome não é boa conselheira para ninguém, nem para os indivíduos, nem para as instituições, nem para a imprensa. E, portanto, uma das coisas que nos preocupa relativamente à crise em que a imprensa vive, crise que, efetivamente, tem aspectos que são... Tem uma componente que é economicista, talvez, aliás, um dos efeitos deste documento, desde já o avanço, é talvez ter uma análise excessivamente ou restritivamente economicista, mas ninguém pode esquecer. Portanto, diria eu que a crise económica que afeta o setor é para nós preocupante, na medida em que pode constituir para nós um fator que tem a ver com o exercício de uma liberdade, da liberdade de imprensa. Isto é, a ideia muito simples é de que empresas de comunicação social, jornais, que estão estrangulados financeiramente, são organismos que são premiáveis. Por um lado, a todo tipo de pressão, quer política, quer económica, quer premiáveis a produzir um tipo de informação que, se dirigido ou se orientado predominantemente por preocupações mercantilistas, pode contribuir efetivamente para um baixo nível da qualidade do mundo. O que isto está patente, essa preocupação está patente no documento. Eu estou apenas a chamar-vos a atenção para esta linha, para esta ideia força, que parece uma ideia força do documento. Está logo na primeira página, que diz que o exercício da liberdade de imprensa, dos direitos de informar e de ser informado, é difícil de assegurar por empresas editoras em situação de asfixia económica. Aliás, como o Sr. Presidente já destacou, quer dizer, não tínhamos, nós não, embora é evidente como é nosso dever e nossa função também, nós efetivamente chamamos a atenção em primeiro lugar nos contactos sobre os temas para os órgãos de soberania, chamamos a atenção desta situação para os órgãos de soberania. Mas o intuito do Conselho de Imprensa não se restringe a isso. O nosso alerta dirige-se para além disso, dirige-se à própria opinião pública, dirige-se ao próprio setor da imprensa. Nós queremos, ou eu pelo menos creio, que as instituições representativas do setor têm estado talvez pouco atentas a este problema e a esta crise. Outra ideia força que diz respeito às, digamos, às soluções do exercício de uma certa fiscalização sobre a realidade da informação que compete ao Conselho de Imprensa é a de que nós consideramos que uma imprensa em crise é, digamos, uma situação de risco para a própria liberdade. E é uma situação de risco, portanto, para o próprio regime democrático. É, digamos, a partir daqui que nós consideramos que o Estado, portanto, o Estado é Estado, é governo, tem a obrigação de estar atento aos riscos que existem quando uma imprensa, uma crise de imprensa pode redundar numa crise de liberdade e numa crise que, direta ou indiretamente, pode ter repercussões sobre o próprio exercício, sobre o próprio regime democrático. Acho que essa ideia está também clara no documento, apenas estou aqui a tentar sublinhar duas ideias de força, esta é a segunda. E aliás, há um período que diz que a forma escrita da comunicação é indispensável para uma mais livre circulação da informação e do conhecimento, a liberdade de informação é indissociável da imprensa escrita, a decadência, e portanto a decadência foi aquilo que teríamos falado, ou para a qual eu chamei a atenção no primeiro ponto, e o desaparecimento dos jornais diários não podem deixar de constituir um risco para o funcionamento da democracia. Por isso é que, de facto, eu repito, nós consideramos que é uma obrigação de um regime democrático estar atento a esta situação e, portanto, pensamos que incumbe ao Estado a definição de uma política de informação que ataque ou que tente minorar esta situação de crise. É evidente que nós pensamos, embora não seja essa que já não é propriamente a nossa função, mas queremos, de qualquer maneira, não queríamos deixar de nos referir a ela para que não dissesse que todos os problemas da qualidade, que todos os problemas da qualidade da informação se restringem a aspectos institucionais ou economicistas, mas isso não nos compete a nós, compete efetivamente à imprensa enquanto instituição. Mas não deixamos de ter aqui um parágrafo em que chamar a atenção para o facto de a qualidade ser qualquer coisa que depende, cria, institui, dinamiza para além ou para aquém de qualquer crise de caráter económico. E acho que nós temos um parágrafo em que chamamos a atenção, digamos, dos próprios agentes da informação escrita, quer as entidades empresariais, quer as entidades profissionais, a todos os níveis, desde todos os trabalhadores da imprensa até aos jornalistas em especial, para a necessidade, efetivamente, de desenvolver um amplo e profundo esforço de melhoria da qualidade da imprensa portuguesa. E, portanto, eram estas duas linhas de força para as quais eu queria fundamentalmente chamar a vossa atenção, dado que, como vocês já devem ter verificado através da leitura do documento, nós defendemos algumas linhas de orientação muito geral para aquilo que entendemos que são algumas soluções que cabem ao Estado, mas não nos metemos propriamente, porque, como frisou o Sr. Presidente, não é essa a nossa função, não nos metemos por propostas concretas que devem ser analisadas, julgamos nós que em diálogo muito estreito entre os órgãos responsáveis do Estado e os órgãos representativos do setor da imprensa, quer o setor empresarial, quer o setor, profissional.
Já agora posso acrescentar, sendo um pouco mais concretos, duas ou três sugestões que aqui são dadas no documento. De facto, não compete ao Conselho de Imprensa estar provavelmente a definir as propostas, mas algumas sugestões são desde já adiantadas e pode indicar como algumas dessas sugestões. Por exemplo, pomos em causa o atual esquema de subsídio ao papel, o atual critério, tal como ele é feito. E aceitamos que possa haver um critério diferente, eventualmente, equitativamente mais justo. Talvez o critério regressivo e não o critério atual. Pomos em causa o atual critério. Assim como pomos frontalmente em causa um outro tipo de apoio que neste momento é dado e com as razões que apontamos, que é o problema do forte pacto. Por outro lado, sugerimos a criação de um fundo de apoio de gestão independente para a imprensa, onde designadamente verbas que neste momento já estão a ser canalizadas para a imprensa, tais como nas apostas mútuas, e também eventualmente as verbas não controladas pela própria imprensa do corpo pago, excetuando-se evidentemente tudo aquilo que no corpo pago tem importância para a imigração, que, portanto, essas verbas que são avultadas fossem melhor canalizadas e integrassem um fundo gerido de uma forma independente, não precisamente pelos órgãos da administração, do governo, de maneira a que fossem encontrados aí critérios e apoios necessários para serem distribuídos entre todas as empresas, todos os agentes da informação. Portanto, são tal como a questão do parque gráfico, tal como a questão da distribuição. Portanto, parece-nos que a não redistribuição do parque gráfico e a não, o não se atacar de uma forma racional o problema da distribuição afetam, sobretudo deste último, grandemente o atual estado de crise da imprensa. Portanto, são algumas medidas, algumas sugestões, não com propostas muito concretas, mas são algumas sugestões de pontos onde devia, onde este problema da crise da imprensa e de medidas de apoio efetivamente eficazes, deveriam ser exercidas neste ponto. Há aqui outro problema que é muito focado pela imprensa e que ouvimos os seus representantes, a nível das empresas, dizerem muitas vezes. É de facto o problema das fontes de receita da imprensa, a publicidade, o problema da dada, enfim, uma determinada estrutura da informação e da toda a atividade comercial do país. Tudo isto leva a que, por exemplo, grande parte de todo o investimento publicitário ser feito noutros órgãos, como por exemplo o caso da televisão. Parece-me, e é aqui dito justo, que sem pôr em causa, de facto, a atividade publicitária na televisão, parece-me justo que sejam encontradas formas de a imprensa poder também ver, digamos, um fundo de apoio a toda a atividade da imprensa ser reinvestido também, tendo em vista essas receitas que a televisão possui, que são voltadas na publicidade, na medida em que, de facto, muita dessa publicidade que poderia estar na imprensa é desviada para esse meio, por razões, algumas delas evidentes e compreensíveis. Problemas de distribuição da imprensa, por exemplo, são os deles, que também levam a canalizar, mas outros também. Tal como outros países também existem, algumas restrições relativamente, ou algumas condicionantes relativamente à publicidade televisiva, isto tendo em conta os interesses, o financiamento da própria imprensa. Parece-nos que é justo que, dentro de uma política global, este problema seja encarado. Não vamos aqui qual a solução, mas dizemos que ele é justo ser encarado e encontrar-se uma forma de facto, o apoio da imprensa também poder vir, de algum modo, veio. Portanto, são algumas das questões concretas que aqui são adiantadas e que sintetizei. Não são as únicas, não foram sequer as únicas que foram discutidas a nível do Conselho, foram aquelas que consideramos talvez mais pertinentes e mais importantes ser adiantadas num documento 5 como sugestões de trabalho para efetivamente haver uma política global de informação que inclua um apoio efetivo a esse meio de informação que é a imprensa escrita. Sim, de qualquer maneira, tanto quais que as questões que eram postas teremos à disposição.
Bem, mas há também outra coisa. Com base, não foi propriamente com base nisto, mas integra-se também nesta análise que se faz da crise da imprensa e que se traduz aqui neste documento. Aliás, o documento, como eu disse, e não me canso de dizer, porque intervim em todas as discussões que se fizeram à volta dele, já do meu anterior mandato aqui como Presidente do Conselho de Imprensa, e sei que há problemas que estão tratados em duas linhas, porque estão condensadas ideias que resultaram de longas análises e longas discussões. Portanto, tem este defeito da extrema condensação e, porventura, terá outros defeitos que será. E porquê é que não se fala neste ou naquele problema? Ora, houve sempre a preocupação que não podia deixar de estar, e que já foi, aliás, salientado, que é os limites e os parâmetros em que a atividade do Conselho de Imprensa se deve limitar. Portanto, só dentro desses parâmetros, o Conselho de Imprensa não lhe compete estabelecer medidas económicas, etc. Muitas coisas que estão apenas aqui apontadas. Mas com base nesta crise da imprensa, neste documento, surgiu a ideia renovada este ano do lançamento de uma campanha em que estão empenhados vários membros do Conselho de Imprensa, que nós trabalhamos em regime limitado de comissões especiais com determinada finalidade, e o doutor Solomonho Marques, que está mais ligado à campanha, poderá enquadrar esse problema que me parece que é oportuno enquadrar neste momento.
Eu ia apenas fazer uma breve apresentação. nos objetivos gerais da campanha, visto que o tema central desta conferência de imprensa é, como já foi dito, o documento que está portanto, à vossa apreciação. No fundo, trata-se apenas de um esforço que o Conselho de Imprensa está a efetuar, de, a partir da análise da crise de imprensa, tentar perspectivar medidas de solução dessa crise e contribuir, nesse sentido, e dentro dos nossos limites e das nossas possibilidades. Isto é, a partir da análise contida neste documento, julgou-se extremamente útil e lançar uma campanha que terá o tipo, terá o lema de ler jornais é saber mais, campanha essa que visa sensibilizar a opinião pública e em particular as camadas mais jovens para a temática dos jornais, para a leitura dos jornais. Eu salientaria ainda que esta campanha está construída, está a construir-se numa perspectiva eminentemente cultural. Quer dizer que o que se pretende através desta campanha não é uma sensibilização à crítica, uma sensibilização onde os valores estejam ausentes, mas sim uma sensibilização crítica e até mesmo autocrítica para o problema da imprensa escrita e para o valor da imprensa escrita enquanto elemento fundamental na formação da consciência cívica dos cidadãos e, nesse aspecto, o acento tónico que nós concedemos às camadas mais jovens. Trata-se, portanto, de uma iniciativa sobre a qual daremos, dentro em breve, uma informação completa. Isso estou apenas, digamos assim, a anunciar, apresentando esse conselho, a anunciar esta iniciativa, e que se destina, como já disse, a ser um complemento construtivo e útil que o Conselho de Imprensa avança, propondo, no fundo, um compromisso na ação com todas as entidades ligadas a este processo, desde os centros de informação até ao fim do tempo.
Eu só queria dar mais um esclarecimento, ou melhor, um dado informativo que talvez, talvez não tenha tido sempre relevância. O Conselho de Imprensa ajustou-se com o Secretário de Estado, Marcos Mendes, e com o Parlamento através da Subcomissão de Comunicação Social da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Quer dizer, a audiência com o Secretário de Estado foi em breve, com a Comissão Parlamentar, o contacto desenvolveu-se através de duas reuniões que ocuparam, assim, digamos, umas duas meias manhãs do horário do seu deputado. Portanto, queríamos transmitir esta informação, que é uma informação concreta, objetiva, de que este documento e as nossas preocupações foram transmitidas a dois órgãos de soberania que têm um papel fundamental de intervenção nesta matéria. Não perguntem quais foram as reações, porque o contacto foi de mera troca de impressões. Os deputados mostraram-se curiosos relativamente a muitas matérias que não conheciam ou conheciam mal. Do parte do Secretário de Estado, ele limitou-se praticamente a receber o documento. No entanto, eu faço sublinhar que no discurso do Governo, ou pelo menos no discurso do Secretário de Estado, nomeadamente há poucos dias, já há, digamos, elementos do discurso que permitem supor, talvez com indubécia da nossa parte, que ele terá lido este documento e terá, pelo menos, sem anunciar ainda medidas muito concretas ou muito estudadas que não vi ainda, ser anunciadas, mas pelo menos do seu discurso, do seu penúltimo discurso, já se refletiam algumas tónicas fundamentais do documento do Conselho de Imprensa. Portanto, quando foi informado, houve uma audiência ontem do Conselho de Imprensa com o Secretário de Estado junto para tratar da matéria, nomeadamente junto para tratar de questões desta campanha, que agora acaba de ser anunciada, e o Secretário de Estado terá dito que tem este documento do Conselho de Imprensa em cima da sua mesa de trabalho e que constitui para ele um documento fundamental para, digamos, definir uma política do Governo relativamente ao Governo. Era essa informação suplementar que eu queria concretizar mais.
Talvez também em complemento, tanto para referir, que esse documento também foi previamente dado a conhecer às entidades que se encontram aqui presentes como convidados. e que anteriormente também tinham participado nos trabalhos e na discussão de trocas de opiniões sobre a crise, obviamente, portanto, sobre as opiniões da crise do PEN. Portanto, foi realmente o documento que foi previamente dado a conhecer, não só ao Governo como à Assembleia da República, como às associações e sindicatos do setor que estão interessados neste.
Dado o alcance do documento, parece-me que era da mais elementar prudência realmente dar conhecimento às pessoas mais diretamente envolvidas nele, depois às pessoas que intervieram, e devo dizer que não houve quaisquer reparos por parte de ninguém. Nunca, e até nas, posso dizer, é que não constitui nenhuma inconfidência, que nas diligências posteriormente feitas, eu só pedi palavras de apreço pela natureza do trabalho executado e pelo contributo que ele poderia trazer para a resolução de determinados problemas que estavam em estudo, Também outra coisa não pretendíamos nós, conhecer elementos concretos, sérios, honestos, que permitissem uma obrigação de apreciação do problema. Claro que...
Em que altura foi distribuído este documento às entidades oficiais?
Bem, eu...
Foi imediatamente antes das férias.
A primeira vez...
Antes das férias parlamentares e...
Pois é, ainda ontem... Junho. Em relação ao... Exato, em junho, não me recordo bem as datas precisas, mas foi mais ou menos nessa altura. Quaisquer esclarecimentos, pedido de esclarecimento, alguma coisa que esteja esclarecida. Como digo, o documento é extraordinariamente condensado e realmente... Só depois de lido e meditado é que realmente se poderá ter uma posição assim segura, que pode ser de concordância ou de discordância, mas assim à primeira vista são só 5 páginas, mas estão realmente os problemas muito, muito, muito condensados. Em todo caso, quaisquer problemas que queiram ser, que julguem de interesse focar neste momento, todos nós estamos à disposição para prestar os esclarecimentos que forem julgados necessários. Bem, pois é.
Embora insegura por algumas perguntas sobre as mesmas que existem.
Qual?
É um elemento que falta nessa análise.
O primeiro problema responde aqui o Cascais que está no
relativamente à má qualidade da informação, acho um bocado estranho que queira que o Conselho de Imprensa faça a autocrítica da imprensa, faça a autocrítica dos jornais. O Conselho de Imprensa não está propriamente, não pode ser sujeito de autocrítica de uma coisa que não produz. Quer dizer, o Conselho de Imprensa não vai fazer autocrítica da informação. Eu há bocado referi que, não sendo da nossa competência, a isso em particular, está propriamente a fazer uma fiscalização da qualidade, né? da qualidade da informação, ou seja, quando essa ausência de qualidade tem vetores que são de caráter deontológico, e aí temos que intervir, ou tem vetores que ofendam os próprios limites da liberdade de imprensa, e aí também temos que intervir, e temos intervindo muitas vezes. Nomeadamente, até temos apresentado do ponto de vista deontológico do comportamento dos órgãos, de alguns órgãos de informação, temos comunicado alguns desses comportamentos à Procuradoria-Geral da República, e não tenho conhecimento que a Procuradoria-Geral da República tenha dado qualquer andamento às comunicações, não são queixas, porque também não são peças da queixa. Não tenha dado qualquer andamento às comunicações que tenhamos feito ou que já fizemos sobre certas irregularidades deontológicas da imprensa, mas não compete efetivamente ao Conselho de Imprensa estar a fazer a autocrítica de uma coisa que não é sujeito, nem é parte. Mas eu há bocado referi que, embora não sendo a nossa competência, nós também neste documento chamamos a atenção para o facto de a ausência da qualidade da informação não ser apenas por razões da imprensa, das notícias ou por razões da crise. E por isso é que dizemos aqui que cabe em grande medida aos próprios agentes da informação escrita, empresas e jornalistas, o desenvolvimento de um amplo e profundo esforço no sentido da adoção de uma forma e de um estilo mais adequados às novas formas, às novas funções da imprensa escrita, quer enquanto complemento da informação audiovisual, quer como reflexo mais preciso das correntes, tensões e mudanças que constituem a realidade particular e específica da sociedade portuguesa contemporânea. Agora, também temos consciência, julgo eu, que a baixa captação de consumo dos jornais em Portugal não resulta apenas da má qualidade dos jornais. Quer dizer, é que eu julgo, será uma opinião subjetiva, mas que há bons órgãos de informação escrita em Portugal, e esses bons órgãos de informação escrita em Portugal também não têm um grande consumo. Portanto, há aqui fatores que são culturais, têm a ver com uma realidade mais profunda, a que é necessário estar atento. Nós, pela nossa parte, ainda não vimos de nenhum órgão, nem de nenhuma instituição, uma resposta muito concreta para essas preocupações. Nós, Conselho de Imprensa, dentro de muitíssimas possibilidades que temos, oferecemos começamos por oferecer o nosso próprio primeiro contributo. Vamos desenvolver uma campanha junto às escolas para tentar dinamizar e tornar mais acessível, pelo menos tentar inculcar, junto pela via do ensino, a apetência para uma maior leitura de jornais. Agora, o que é fato é que, de facto, enquanto na Suécia, não tenho estatísticas, não estou muito forte nisso, mas o que é facto é que, enquanto na Suécia se consome um jornal por cada 4 habitantes, neste país consome-se um jornal por cada 30 ou 20 e tal, alguma coisa. Eu não tenho números concretos, mas é uma realidade que tem a ver com outras coisas, e não compete propriamente agora para o Conselho de Imprensa fazer uma autocrítica em nome de outros sujeitos. Mas chamamos a atenção para isso.
Também já agora.
No fundo,
É para precisar de um pensamento.
É para perceber, eu.
Quer dizer, você agora de repente, quer dizer, tentando fugir aos problemas economicistas, voltou a querer jogar com dados economicistas. Quer dizer, eu, neste, quer dizer, em relação à análise deste problema muito concreto, preocupa-me que mesmo jornais de qualidade não tenham um grande consumo. Agora, se eles dão lucro ou não dão lucro, porra, eles dão tanto melhor. Quer dizer, você quer chamar os nomes às vacas, os patas que são boveias? Quer dizer, eu acho, por exemplo, mas isto eu não estou, agora não comprometo o Conselho de Imprensa nesta minha declaração. Eu acho, por exemplo, que o Expresso é um bom jornal. Eu acho que e dá lucro, correto? Dá lucro. Até porque tem uma carteira de publicidade, não tem como. Mas acho que para um jornal com aquele tipo de qualidade, eu acho que a sua tiragem neste país está abaixo de tudo. E para citar um exemplo concreto, e citar outro, que sou eu que me responsabilizo pessoalmente pelo exemplo que acabo de citar.
Mas, a meu ver, é tudo uma questão de cultura. Porque o leitor vai procurar nos jornais aquilo que quer. E há jornais bons e há jornais maus. Portanto, desde que o indivíduo tenha uma formação cultural, o facto de existirem jornais maus não lhe faz mal absolutamente nenhum.
Outra coisa que eu queria dizer ao Zé Pelo, que nós não fizemos qualquer coisa inculcada, na pergunta dele, que eu estou a perceber, mas que ele não teve a coragem de dizer. Eu julgo que ele queria um bocado dizer que nós, eu queria perguntar se nós defendíamos jornais de má qualidade.
Eu perguntei aquilo que queria. Por favor, não
ponham
palavras
de minha
voz,
porque
maior
do que nada. Bom, mas há aqui já algumas outras questões que foram levantadas e que talvez nós possamos responder desta maneira. Claro que, bom, há questões que são evidentes, não vale a pena estarmos aqui a sobrecarregar o momento com estas provas, que as tiragens baixam, que o consumo da imprensa baixa, pois isso todos os dias se vê e há dados, há estatísticas que é conhecida de todos nós. Todo esse conteúdo, não quer dizer que seja toda a imprensa, mas que há uma tendência manifesta para, no sentido do cativar a receita importante da imprensa, que é a receita publicitária, que há uma tendência para, talvez ultrapassar uns certos limites. Aquilo que é publicável como informação, ou aquilo que é informação, porque no fundo também há interesses relacionados com receitas publicitárias por trás, e também não fizemos uma análise de conteúdo de toda a imprensa, não é estar a analisar e a apontar os jornais dedo a dedo, mas isso é diferente, que é uma característica, é uma tendência que todos nós que nos relacionamos com a imprensa e que olhamos para ela, devemos detectar. Portanto, há estas referências que aqui são feitas, pensamos nós que, independentemente de estarmos aqui a comprovar tudo, por exemplo, a questão de financiamento, é claro que seria talvez interessante que da parte do Governo, porque em contactos havidos, essas questões são muitas vezes focadas, relativamente à questão dos apoios que são recebidos, isto no que diz respeito a empresas públicas e empresas privadas, que fossem realmente, por exemplo, que é que não são divulgados, não somos nós que temos esses números, não somos nós que possuímos essas estatísticas, mas certamente que o Governo as possuirá e poderíamos ver, essas são questões às vezes referidas em encontros, em contactos, de facto esse apoio que realmente existe, seja para um setor, seja para outro, que existe da parte do Estado e aquilo que se vive, digamos, de certo modo, artificialmente, muitas vezes. Mas seria interessante talvez que, por parte do próprio Governo, deste ou de qualquer outro, esses números fossem divulgados, porque é ele que os tem, não nós. A questão dos apoios que possam viver mais...
Alguns governos vão dar apoio escondido
para alguém? Ah, não estamos a dizer escondido, estão a dar apoio. Não. Apoio, através da banca, os avais, enfim, tudo isso. Quer dizer, no fundo, todo o dinheiro que pertence ao Estado e que, no fundo, é fonte perdida muitas vezes. Não é? e que é canalizado para a imprensa, pública e privada. São questões que são referidas, não temos os números, quando nos chegamos ao governo, que poderá divulgá-los, se assim o entender. Mas que a situação existe.
De qualquer maneira, há um elemento que está a introduzir aqui e que vem na sequência da pergunta do José Teles, que é a preocupação com o Conselho de Imprensa, de facto. Parece que não está muito presente aqui neste documento, mas ela é aflorada, e o administrador já ficou nisso, da questão da reflexão dos próprios profissionais sobre a qualidade da informação e sobre a informação que se faz neste momento em Portugal. E aqui liga-se novamente com a anunciada campanha de divulgação sobre o papel e o valor da imprensa, na qual haverá uma vertente em que vai ser posta à consideração dos profissionais a sua capacidade para refletirem sobre uma série de aspectos, dados, elementos, temas, que têm a ver com a forma como hoje está a fazer a informação em Portugal. E se haverá ou não necessidade de mudar essa forma de fazer a informação.
O sentido do documento do Conselho é bastante este. Quer dizer, portanto, isto no fundo é um círculo vicioso e nós ouvimos profissionais, ouvimos empresas. Portanto, as questões giram à volta dos apoios e fim do dinheiro, dos problemas economicistas. E depois, como não há condições económicas suficientes, a qualidade recente. Não é? Portanto, é um círculo vicioso que tende a acentuar cada vez mais a decadência. Portanto, o sentido da intervenção do Conselho de Imprensa é dizer, então, tem que se estruturar, de facto, um conjunto de apoios independentes, feitos com uma transparência total de critérios, para acabar com este círculo vicioso. E depois, então, já não se pode dizer que não há qualidade porque não há dinheiro, ou porque não há dinheiro porque não há qualidade. Porque gira tudo, no fundo, depois à volta disto. Não quer dizer que os profissionais não reflitam, não se pode, claro que se poderá sempre fazer melhor, eventualmente. Mas poderá fazer-se melhor também no campo económico. Se explorarem, como aqui é dito, as próprias empresas, outras formas de distribuição, como há noutros países, e aqui não há. As próprias empresas podem fazer alguma coisa. E os próprios profissionais podem fazer alguma coisa. Agora o que é preciso é estabelecer um conjunto de critérios, uma política global, clara e transparente, que permita sair do círculo vicioso. Porque as queixas são constantemente as mesmas.
Depois quem tiver dúvidas, só pior. Eu não tive
dúvidas. Eu vou passar um bocado da interpretação filosófica que eu faço da parte política da elaboração e gostava de saber como é que vai conseguir esse poder tornar a saber mais. Quando é que arranca e em que termos é que vai
arrancar?
Mais.
Mas, desculpe, não se importa de esperar um momento só. É que há um problema que ficou para trás. E havia ali um...
Eu acho que é importante, em relação a esta questão, a questão da intervenção diária é apoio, mas fora um bocado dessa discussão, eu não queria perceber bem onde é que iria ter chegado. Em relação ao subsídio de papel, já foi falado, eu acho que o problema que põe é o controle desse subsídio de papel, que neste momento não existe em Portugal. E não há controle tirado. Obviamente suspeita, não é por causa disso, não é por outra razão que foi criada uma associação para controlar essa entidade, dos aderentes. Mas o Estado dá dinheiro sem haver qualquer controle. Até hoje não sabe se alguma empresa tem visibilidade de quem dá esse subsídio para saber se esses raios têm aquela entidade ou não têm. Quanto ao aporte pago, foi falado aqui o problema, mas há outra questão que é muito importante. Em 12 anos, os CTTs aumentaram bilateralmente, através do governo, as taxas de extinção dos jornais da ordem de vários milhares de cento. O que só é possível dar porque o Estado paga estas taxas de pode pagar e então os CGTs aumentam quando querem, como querem, o que faz com que se hoje fosse cortado o subsídio de papel, a maior parte dos jornais que são enviados através dos jornais seriam imediatamente suspensos. O que quer dizer que deve criar um sistema híbrido que não deve ser tão raro nos países em que as publicações deste ano tenham tarifas reduzidas, em que não seja necessário ter um subsídio de porte pago dado nas condições que não dadas, em que as taxas são elevadíssimas e que não atendem à especificidade do setor. Há outra questão que se fala aqui e que não foi bem explícita, que é a questão da publicidade ativa. porque é que o documento fala e porque é que, por exemplo, a Associação Imprensa Não Diário contesta a questão da publicidade da TV? Acontece que a TV, a televisão portuguesa, é uma empresa pública que recebe subsídios do Estado, recebe taxas das pessoas que vêm a televisão e, ao mesmo tempo, vende a publicidade a preços extremamente baixos e é questão de comparar com as taxas de publicidade de outros países. E o que é que acontece? A publicidade que poderia ser, como outros países, é desviada para outros meios de informação, é desviada na totalidade, grande parte, para a televisão. O que faz que criem fluxos de publicidade na televisão que em qualquer país não existem. São anúncios que têm a ver só com problemas aqui no Lisboa, por hipótese, e que são transmitidos para todo o país. Portanto, todos os preços são irrisórios e que é uma concorrência muito desleal da parte da televisão. E há estudos já comparados sobre cotas de publicidade na televisão dos países e em função de estudos em função dos preços, e nota-se que aqui esses custos são canalizados para a televisão em tão grande montante, dado que as taxas de emissão são extremamente baixas. Quanto à outra questão que eu acho importante, que é a clarificação das contas das empresas, para um bocado perceber quais são para perceber ou tornar mais explícitos os compromissos, o Conselho de Imprensa, e tem apoio de bastantes entidades, defende que as contas das empresas devem ser, das empresas de comunicação social, devem ser públicas. Certo? Que é para perceber os compromissos que há. E tanto falamos na questão das empresas privadas como das empresas públicas, para se compreender bem como é que são feitos os financiamentos dessas empresas. E isto seria a melhor que algumas empresas ao fato de comunicação social, e a melhor forma de perceber o sistema e de, sei lá, fomentar ou criar um espírito de maior liberdade.